Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e, a partir de agora, apresento o Folhetim. Hoje, conversamos com a jornalista, editora e escritora Lu Tomé. Desde 2020, ela é a curadora da programação geral da Feira do Livro de Porto Alegre. Hoje temos ela aqui para fazermos um balanço deste evento símbolo da cidade e que se encerrou na última semana. Lu Tomé, muito bom recebê-la aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade e do Folhetim.
Igualmente, Pedro. Muito bacana estar aqui conversando contigo de novo.
Lu, como foi esse evento, né? Vamos começar pelo início. Como foi retornar, né, à praça? E um termo que eu estava usando bastante nessa nossa cobertura da Feira do Livro é regenerar o evento, né? Um evento que volta à praça, assim, num tamanho que a gente consegue ver todo ele, né? Porque, às vezes, nas edições maiores, era difícil acompanhar tudo o que acontecia, né? E nessa edição, embora tenha se visto uma correria grande também, né? Principalmente para quem estava organizando, foi um evento que se deu para enxergar, né, por completo.
Eu gosto de dizer, Pedro, e também fazer a avaliação, que essa edição da Feira do Livro na Praça da Alfândega, ela foi o mesmo que os nossos próprios eventos e reencontros têm sido agora, nessa liberação pós-segunda dose da vacina. Então, nem tanta gente assim, para não assustar, pelo menos quem ainda está seguindo minimamente algum protocolo, e também nem tão pequenininho, não precisamos mais nos reunir entre só duas ou três pessoas. Então, 6, 8, 10 pessoas num jantar, né? Meio que está tranquilo. E a feira que esteve nesses 18 dias na Praça da Alfândega, presencialmente, ela não foi só a feira possível, como ela foi a feira, né, bem como tu disse, da regeneração, do ressurgimento. Então, as quase 60 bancas que estiveram no espaço geográfico, espaço físico, ocupado pelo evento, foi o que resistiu no pós-pandemia e que também, né, pôde se organizar depois de uma edição que foi apenas online, que não teve a venda comercial, que é um dos principais focos da Feira do Livro. Então, 60 bancas foram os associados da Câmara Rio Grandense do Livro que conseguiram se organizar financeiramente para estar presentes. Alguns seguem associados e não conseguiram fazer esse capital de giro, esse investimento das bancas, e outros, infelizmente, nem estão mais na Câmara Rio Grandense do Livro. Então, nós tivemos vários casos diferentes, e, embora isso, quem foi para a praça foi com muita vontade, né, de vender, de recuperar o que possa ter sido essa perda em relação a 2020, a pandemia. Muito difícil, né? Livreiros bem tradicionais, como todos os associados da Câmara, competir com marketplaces que já estão muito bem estabelecidos no Brasil. Mas eu acho que essa edição da feira a gente só tem a comemorar, embora as dificuldades, acho que a gente também pode falar sobre tudo isso, né, com mais detalhes depois, mas eu acho que todo mundo foi muito feliz. O clima era de muita alegria, não só, né, dos associados da Câmara em poder voltar, mas também do pessoal que se dispôs a ir até a praça para prestigiar o evento. Foi muito bonito mesmo.
Lu Tomé, nesse ano, a feira também trouxe, né, novamente, lives e entrevistas e bate-papos com personalidades nacionais e internacionais, né? Como que foi para ti fazer essa curadoria desse ano, né? Tendo em vista que a gente consegue notar, assim, uma continuidade a partir do trabalho feito ano passado, né? Que já era um trabalho assim, de iniciação, de tentar renovar, né, o evento, Mas agora é interessante o quanto a gente consegue tratar temas que eventualmente poderiam ser vistos como espinhosos, de forma mais natural, né?
Então, nós optamos neste ano, uma das primeiras decisões da Câmara, num período de planejamento onde tudo ainda era muito nebuloso, se tinha duas certezas, tá? Que nós faríamos a feira, obviamente, e que toda a parte dos associados voltaria a ser presencial, mesmo que nós tivéssemos que cumprir protocolos difíceis, o que acabou não sendo necessário, até por várias liberações, né, da Prefeitura e do Governo do Estado. Mas em relação à programação, nós demoramos um tempo para pensar e calcular, né? Porque tu imagina, a gente começa a pensar um evento em abril, maio, junho, em relação à pandemia, nós não sabíamos ainda como é que Porto Alegre estaria no final de outubro. A partir ali de agosto, que teve essa definição da comissão da feira, de que nós não teríamos público nas atividades, que o ideal então seria concentrar o público visitante, né, na Praça da Alfândega e continuar fazendo somente as transmissões de lives. O que que eu fiz em relação à curadoria, tá? Eu acho bem bacana que tu tenha dito que, né, sentiu essa continuidade, porque a ideia é que continue num modelo geral, mas que ele possa, inclusive, não só ser compartimentado, mas evoluir a partir dessa mesma ideia. Então, se no ano passado nós tivemos muitas discussões difíceis, e na minha avaliação geral, até em algum momento ficou um pouco pesado demais, porque nós falamos muito de pandemia, de estarmos presos, né, teoricamente, em isolamento em casa, tudo isso que estava muito refletindo, né, a valorização da ciência e a bandeira que nós tínhamos escolhido, até por conta, né, do próprio patrono da 66ª edição, que foi o Jefferson Tenório, do combate ao racismo e da diversidade. Em 2021, a ideia, aproveitando essa volta à praça, esse reencontro, essa comemoração, eu tive uma proposta de fazer eventos um pouquinho mais leves, no que a leveza, né, dos debates em torno do livro pudessem propiciar, é claro. Mas, por exemplo, assim, falamos sobre o luto, obviamente, porque é um dos temas principais, inclusive do livro que o patrono da 67ª edição lançou, Fabrício Carpinejar, sobre o luto. Mas nós também falamos de felicidade, de reencontro, de comemoração, de maternidade, na medida do possível em que pudessem ser, né, debates propositivos e que trouxessem um alento. O que que nós notamos, tá, Pedro? Foi muito diferente em termos de audiência de 2020, na comparação 2021 e 2020. Porque, ao mesmo tempo em que a praça estava cheia de visitantes, e isso foi uma alegria que, inclusive, superou as nossas expectativas, nós não sabíamos ainda o quanto as pessoas estavam com medo, né, de voltar e de passear num evento do porte da feira, mas isso nos surpreendeu muito positivamente. As próprias lives, nos horários que nós colocamos, elas acabaram competindo com os leitores no final da tarde, na praça, visitando. Então, a nossa audiência de lives, ela foi muito pós-evento, depois que os números começaram a aumentar, e acho que a nossa lógica era essa mesma, né? Nós queremos que as pessoas, de alguma forma, participem, e nesse ano, o que se deu para notar é que o público pôde participar dos dois, né? Porque teve a praça no presencial e as lives que ficaram disponíveis depois, sem nenhum prejuízo, estão até agora, inclusive. As lives do ano passado estão até agora, então nada deve sair do ar muito cedo, e isso fica também, né, como uma biblioteca histórica de atividades da feira, que também nunca se teve antes, né? Então eu acho que a gente teve muito. Não teve os números do ano passado também, mas eu acho que isso reflete que eu já estava esperando até um pouco do desgaste do modelo de lives, né? Em 2020, nós não tínhamos realmente nenhuma outra alternativa de consumo mais direto de cultura do que assistir alguma transmissão na internet. Esse ano, ainda bem, né? Eu digo, puxa, que bom, nós já conseguimos ir a um teatro, visitar a Feira do Livro, visitar alguma exposição. Então, mesmo assim, os números foram muito bons, foram muito positivos, e eu fiquei bem feliz no levantamento final.
Lu Tomé, uma coisa importante que tu mencionou antes, e foi uma coisa que te arrastou até os últimos dias antes do início do evento, né, é a questão do financiamento do evento e a questão das vendas, né, que é uma questão fundamental. Ano passado também foi um grande dilema, né, na organização. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, como que foi sentir, né, a transição aquela que foi do ano passado, que foi uma transição dolorosa, assim, né, na tentativa de criar uma solução que era temporária, evidentemente, mas esse retorno, né, principalmente.
Então, eu acho que nesses dois últimos anos, que foi o segundo mandato do Isatir Botim Filho como presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, ele teve desafios sem parar. Porque em 2020, o primeiro deles, assim que se constatou, né, em abril, de que sim, ficaríamos em isolamento, de que era necessário fechar tudo que pudesse ser fechado, o desafio da equipe da feira foi transformar um projeto que já existia, prevendo a Feira do Livro de 2020 presencial, para totalmente online. Então, tu imagina, né, Pedro, foi uma correria, foi toda uma adaptação. Se fez uma coisa inédita que nunca tinha se feito antes. Os aprendizados foram inúmeros, assim, muitos, muitos. Nesse ano, se tinha, obviamente, até por uma necessidade financeira, a ideia de que a feira retornasse. Era uma condição, era, né, uma coisa que já se estava avistando desde o final, desde dezembro de 2020, para que se pudesse, né, ajudar os associados para a própria feira se reerguer. Mas, ao mesmo tempo, em relação ao financiamento, no que podemos falar sobre leis de incentivo, nós tivemos muitos obstáculos em relação à lei federal. Porque quem acompanha esse setor, né, já sabe de que os projetos simplesmente pararam, eles não saíam mais da Secretaria Nacional de Cultura, não se tinha sequer habilitação, né, em relação à Rouanet. E um evento do porte da Feira do Livro, que precisa, né, não são só as atividades, não é só a participação de autores, tem muita coisa prevista de estrutura e de prestadores de serviço, né? A gente precisa de segurança, precisa de iluminação. Bom, é um evento gigantesco. Então, sempre se fez, historicamente, dentro da Feira do Livro, o uso das duas leis possíveis. Sempre se utilizou a Lei Rouanet como lei principal, e a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura aqui do Estado do Rio Grande do Sul, como lei complementar, até porque os valores máximos permitidos são menores. O que aconteceu e que foi o nosso primeiro sufoco de 2021 é que, como nós não conseguimos a liberação da Lei Rouanet, e ela acabou vindo muito tarde, e assim, foi um golpe. Eu não gosto de usar, né, Pedro, a palavra sorte, porque a gente usar a palavra sorte para quem nitidamente está nos bloqueando, né, e não está deixando a cultura avançar, é muito cruel, né? Mas nós conseguimos, vou usar essa palavra, porque, né, a história em off é muito boa, que infelizmente eu não posso contar, nós conseguimos, por um golpe de sorte, ter a lei, o projeto de lei na Rouanet habilitado, coisas que depois eu soube até que projetos como Porto Alegre em Cena, por exemplo, não conseguiu habilitar agora em 2020, teve que fazer todo o seu financiamento de outra forma. Nós conseguimos, e isso acabou atrasando a nossa reestruturação do projeto da LIC. Ah, então nós conseguimos X na Lei Rouanet, temos que fazer a captação de Y na LIC, que já eram alguns patrocinadores, né, que nós tínhamos alinhavados para fazer o uso do incentivo de ICMS. E nesse sentido, assim, Conselho Estadual de Cultura, a própria SEDAC, a Beatriz Araújo, eles foram excepcionais, né, no apoio que deram à feira, de quase as vias do início do nosso evento, né, a gente poder contar com habilitação e com liberação da LIC. A partir disso foi a segunda correria, né? Porque a habilitação é só o primeiro passo, o segundo é ir atrás dos patrocinadores. Tivemos algumas desistências, teve o caso da Câmara de Vereadores, né, que tinha desistido de dar o apoio tradicional e depois reverteu num valor menor, mas pelo menos conseguiu ajudar. Então, assim, nós não paramos nunca, Pedro. Desde o momento em que se decidiu, né, colocar a Feira do Livro de pé, em 2021, foi correria atrás de correria. Depois, assim, nós conseguimos aprovar, fechar um patrocínio que nos salvou quase as vias do dia 29 de outubro, que foi o primeiro dia da feira, e depois começou a correria do evento. Então, assim, essa equipe, quando eu digo que essa equipe teve não só garra, mas também muita paciência para acreditar que tudo daria certo, foi exatamente isso, né? Tá muito difícil fazer cultura, não só em Porto Alegre, mas no Brasil, né, nesse ano. Eu queria que as coisas melhorassem, mas, né, enfim, o que, que eu vou te dizer, né? Eu vou terminar toda essa minha declaração dizendo enfim.
Lutomé, o retorno das atividades presenciais, né, e todo esse trabalho que vocês tiveram ano passado também, fez com que toda a equipe que faz a organização do evento tivesse ideia sobre o que poderia ser assim, revisto quanto à programação que já existia historicamente, aquilo que poderia funcionar, aquilo que deveria ser reorganizado. Como que foi pensar e entender esse retorno agora, tendo em vista que muitas das coisas que aconteciam tradicionalmente na feira, como, vamos dizer, as sessões de autógrafos, são algo que são, assim, vícios das pessoas, né, dos participantes, das pessoas que visitam. Então, são, digamos assim, atividades que caminham por si só, né? Como que é pensar essas atividades, né, tendo em vista que agora, nesse ano, o público estava envolvido, né, não apenas a organização ali tentando realizar o evento?
O que eu acho que, assim, duas coisas fora a venda de livros voltaram para o presencial, tá? A primeira delas foram eventos para a primeira infância, que aconteceram numa tenda, bem no centro da praça, que teve o patrocínio da Petrobras específico para isso, e ele tinha teatro, contações de histórias, né, uma programação inteira coordenada pela Sônia Zanqueta. E isso, não sei se tu chegou a passar nos finais de semana, era uma alegria ver, né, a parte da frente desse palco lotada de crianças participando, interagindo. Então, era uma coisa assim, que eu acho que ficou muito bonita essa primeira avaliação que eu faço nesse retorno da feira, porque muitas vezes as atividades elas ficavam muito escondidas, né? O que esse teatro, essa floresta mágica, que nem eles chamaram, nos mostrou, é que como é bonito quando as pessoas, né, estão passeando pela feira e elas mesmas conseguem ver que tem pontos específicos de atividade que elas podem se integrar na hora, assim, precisar entrar num espaço. Então, eu acho que essa coisa de eventos abertos, acessíveis, que todo mundo possa ver, inclusive de longe, eu acho que é uma coisa que a feira tem que dar muita atenção nos próximos anos, porque funcionou muito nesse ano. Sobre as sessões de autógrafos, nós tivemos algumas limitações por escolha até da feira, por questões de segurança em relação à pandemia. Então, teve uma limitação da quantidade total de sessões. Historicamente, às vezes eram mais de 700 sessões de autógrafos na feira, o que também, né, eu não, né, não quero também avaliar, mas às vezes isso muito se perde, né? Tu, né, Pedro, que já fez cobertura durante muitos anos, já deve, nos anos anteriores, ter passado pela sessão de autógrafos e ter visto um autor vazio ao mesmo tempo que o outro tinha filas e filas, isso acontece. O que se viu nesse ano é que, assim, como não tivemos o deslocamento de autores nacionais ou até internacionais que participaram da programação para autografar, as sessões de autógrafos elas ficaram muito voltadas para autores locais, e isso foi muito legal. E o público estava saudoso, os próprios leitores de cada um dos autores estavam saudosos desse retorno. Então, as sessões foram muito movimentadas na medida do possível, mesmo com um espaçamento de horário maior, mesmo com, né, tinha um bloqueio físico de umas paredes entre cada uma das mesas. Então, eu acho que isso também é outra coisa que ficou muito visível na feira, né? Quem não pôde participar das programações das lives por conta da quantidade reduzida, né? É impossível conseguir agregar todo mundo, participou das sessões de autógrafos e eu vi gente muito feliz. Claro que tu deve imaginar, e isso já vem um pouco embutido até no jeito que tu fez a pergunta, tem muita gente que enxerga a feira nesse piloto automático histórico, né? Sente falta da sua atividade sozinho, sente falta da feira fazendo algo apenas para o seu evento. Mas eu acredito, e é uma coisa que eu defendo muito, de que cada vez mais o livro ele tem que ser pensado num senso coletivo maior. Não adianta de nada nós fazermos 300 atividades que, inclusive, na minha avaliação, poderiam ser conectadas umas com as outras. Tu amplia o debate dessa forma, tu amplia o público. Os leitores de um e de outros livros podem, né, se conhecer novas possibilidades de leitura. Então, na minha opinião como curadora, não faz mais sentido termos 300 eventos, para que cada um dos autores tenha a sua própria atividade e, às vezes, né, nós temos um público muito reduzido, né? Tu minimiza o que seria o potencial de cada uma das atividades. Por isso que eu faço, eu penso sempre pelo lado, não pelo lado inverso, mas pelo que eu acho que vai potencializar mais. Se todo mundo for olhar como era a programação antes, a programação era exatamente assim. Uma conversa com o Pedro, uma conversa com a Luciana. Tá, sobre o que que o Pedro fala? Sobre o que que o livro da Luciana é? Nós não sabemos, não tinha como saber. Eu faço a inversão disso. Eu pego o assunto principal de um livro e eu tento agregar outros autores, inclusive regionais, nesse mesmo debate, que tenham obras que falem sobre os mesmos livros. Por exemplo, um caso que foi muito bacana esse ano, que até uma live que eu indico, nós fizemos uma live só com autores gaúchos. Então, no palco estava a Carolina Panta, que lançou um livro pela Azul, o José Faleiro, que lançou um livro pela Todavia. E no online nós tínhamos a Clarice Miller, que lançou um livro pela Diadorim, o Marlon de Almeida, que faz um livro de poesia quase independente, e a Renata Wolf, que lançou pela Metamorfose. Vários escritores com editoras médias, pequenas, edições independentes, e daí tu vai me perguntar, Pedro, mas que salada de fruta! Não! Todos os livros, mesmo sendo de conto, mesmo sendo de crônica ou de poesia, e tinham romance, inclusive, eles tinham um aspecto da literatura que surge a partir do meio urbano, das cidades. Foi uma discussão tão legal. A Carolina Panta, que fez a mediação, ela conseguiu pescar bem o que era a minha intenção, e o tema cresceu. Os leitores puderam descobrir novos autores a partir de um tema, e isso foi muito mais salutar do que se eu tivesse colocado cada um deles numa live sozinha. Isso eu acho que o público que vai na Feira do Livro há muitos anos ainda não está acostumado. Mas também é uma coisa de... Eu acho que quando as atividades voltarem ao presencial, tá? Porque tem muita gente que tem resistência online, esse meu pensamento de valorizar a programação, os próprios temas de forma diferente, ele vai ficar mais visível, é o que eu penso. Mas é assim que eu tenho feito. E claro, né, a gente já conversou vários anos, eu estou aprendendo sempre, Pedro, eu não deixo de aprender, porque quem gosta de livro sabe que é isso, né? A gente sabe que não sabe nada, e é sempre olhando para trás para aprender, e mirando para frente para tentar fazer uma coisa melhor que a gente sempre fez. Então, tenho tentado fazer isso.
Lu Tomé, uma última pergunta aqui antes de encerrarmos o nosso programa. Esse ano tivemos Fabrício Carpinejar como patrono da 67ª edição da Feira do Livro. Como que foi ter, né, esse autor tão importante para a literatura local e nacional, né? Uma pessoa com impacto local e ao mesmo tempo com espaço na mídia nacional para esse evento, né? Que é um símbolo da cidade.
Então, eu acho que o que entra nessa tua pergunta, que eu também quero responder, que às vezes as pessoas não entendem, é que mudou também nos últimos anos a lógica da Câmara Rio-Grandense do Livro de escolher os patronos, tá? Nós não fazemos mais a votação entre todos os associados, e também não pedimos indicação de nomes para o Conselho, de Patronos que existe, né, que é o Copa, mas nós. A própria comissão discute alguns nomes e nós fazemos a validação com os patronos. O processo tem sido assim. Foi assim com o Jefferson Tenório. E nesse ano, o nosso pensamento, Pedro, era que nós queríamos, tá? No ano passado, como um dos principais temas, da feira foi, né, o combate ao racismo, fazia muito sentido que o Jefferson Tenório, autor do Avesso da Pele, fosse o nosso patrono. Não, não, se a gente deixasse essa escolha muito solta, as coisas não fechariam, né? A gente não conseguiria fazer a mudança que, inclusive, a gente fez, né? De uma programação pensada, com guarda-chuva, com relações diretas e indiretas. Então, esse ano se fez o mesmo pensamento, mas se também levou um pouco para o perfil do escritor. Nós queríamos alguém que fosse conhecido, que conseguisse trazer todo esse carinho, que conseguisse ser parceiro da gente no sentido de fazer convocações para esse retorno da praça, porque a gente não sabia exatamente, né, como eu te falei antes, como é que seria. E eu acho que o Fabrício Carpinejar, ele foi o patrono ideal, porque ao mesmo tempo que ele tem esse afeto, ele tem muito alcance, né? Ele é um cara que ele é muito querido pelos leitores e prova mesmo até a própria sessão de autógrafos dele, que se teve que fazer duas, né, de tanta gente que queria, né, ter o contato com ele, interagir, ter o livro autografado. Ele brincou que ele perdeu um sapato inteiro de tanto que ele andou pela Praça da Alfândega, e ele era muito solícito, ele, né, entregava guardanapos dele com poemas junto com os autógrafos, ele tirava foto com todo mundo que pedia. Então, eu acho que esse retorno, né, o perfil do patrono também teve um pouco a ver, com essa alegria, com esse contato, com essa proximidade. Ele foi o nosso embaixador de convocação, né? E ele foi tão gentil ao mesmo tempo, até com o próprio Jefferson Tenório, porque ele entendeu a necessidade do Jefferson participar um pouco desse retorno presencial, porque ele havia sido o patrono apenas de uma feira digital. Então, eles dividiram, muitas vezes, vários dos espaços estavam presentes, então quase, né, foi um copatronato, foi muito bonito de ver. Eu acho que se a gente olhar e fazer a avaliação, tem tantas, não só imagens, mas teve tanto atos bonitos essa feira, que ficaram, né, como memória, como lições, como recado, que eu acho que o mundo está precisando nesse retorno, né? Então, isso eu fiquei muito, muito satisfeita.
Luciana Tomé, muito obrigado pela tua presença aqui no Folhetim. Quero te parabenizar pela organização da Feira do Livro de Porto Alegre de 2021. E muito obrigado novamente pela tua presença aqui no nosso estúdio virtual.
Ai, obrigado, Pedro. É sempre uma honra, especialmente para falar de Feira do Livro. E tu me pegou no momento, né, que eu estou super ainda emocionada com o recém-término do evento. Então, muito bacana, né, fazer essa reflexão sobre a feira que passou.
Tá certo. Muito obrigado. Hoje, no Folhetim, tivemos a honra de receber a jornalista, editora Lu Tomé, curadora da Feira do Livro de Porto Alegre. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.